Segundo o Planalto, ambos condenaram o uso da força em violação ao direito internacional e concordaram sobre a importância da paz e da estabilidade na América do Sul e no mundo. Por fim, os dois presidentes também trataram do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Lula reafirmou a visão de que a parceria é positiva para os dois blocos e constitui uma importante contribuição para a defesa do multilateralismo e do comércio baseado em regras. Macron tem se posicionado contrário, sob o argumento de que o acordo ameaça a agricultura local ao criar concorrência desleal com as importações mais baratas do Mercosul. O petista tem intensificado os contatos com líderes internacionais este ano. Foram pelo menos 14 ligações com chefes de Estado até agora, entre eles Donald Trump, com quem Lula espera ter um novo encontro presencial em março em Washington.
Eu conversei com o Trump ontem, eu conversei com o Macron hoje, eu conversei com o Boric hoje e depois vou conversar com mais gente, porque eu estou discutindo a questão do multilateralismo, a questão da democracia no mundo inteiro. E eu espero marcar com o presidente Trump no começo de março. Eu vou fazer uma viagem a Washington, porque o Brasil são as duas principais democracias do Ocidente. E eu acho que dois chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro, sabe, para que a gente possa discutir as boas relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu estou convencido que a gente vai voltar à normalidade logo, logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo e que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer, porque é isso que o povo espera de todos nós.
Lula deu a declaração ao chegar no Panamá, onde participa hoje do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Aos jornalistas, Lula também explicou como foram as conversas com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.
Eu, proximamente, vou falar com a presidenta Delcy. Eu espero que ela consiga dar conta do recado. É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa, sabe, cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela. E vamos ver o que vai acontecer. Está tudo muito recente e eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano. Não será o Brasil, não será os Estados Unidos, será a Venezuela. E nós temos que ter paciência e ajudar com que o povo venezuelano possa cuidar do seu destino.
Durante a breve viagem à cidade do Panamá, o presidente ainda vai assinar acordos com o governo local e terá encontros bilaterais com outros chefes de Estado presentes no fórum. Entre os temas a serem debatidos estão infraestrutura e desenvolvimento, inteligência artificial, comércio, energia, mineração e segurança alimentar. De Brasília, André Anelli.
E o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, chamou o presidente Lula de antissemita durante um evento em Israel. Na disputa das eleições, o filho do ex-presidente busca diminuir a rejeição e conseguir mais apoio fora do núcleo bolsonarista. Acompanhe com Matheus Dias.
Pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro busca diminuir resistências fora do núcleo bolsonarista. A busca é por um marqueteiro de campanha, mas a tarefa não é fácil. Flávio busca alguém que consiga produzir um conteúdo que não o desvencilhe do pai, mas que ao mesmo tempo consiga ter um tom mais ameno que o de Jair Bolsonaro. Analistas de campanha afirmam que Flávio tem que se afastar de tom reativo e de pautas simplesmente identitárias. Agora é hora de buscar discursos presidenciais, com planos de governo e agenda econômica. Para isso, dois pontos são necessários na visão dos interlocutores. O primeiro é melhorar a imagem do senador, que, segundo a última pesquisa Genial Quest, ainda tem 55% de rejeição, número acima dos 43% que Tarcísio teria caso concorresse à presidência. O segundo ponto é a popularidade, já que com campanhas cada vez mais fortes nas redes sociais, o senador sai perdendo em relação ao ex-presidente. Mesmo preso e com as redes inativas, Jair Bolsonaro tem 27 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Flávio tem pouco menos de 8 milhões e meio. O que reforça a hipótese de que apenas a base eleitoral bolsonarista pode não ser suficiente para que Flávio ganhe as eleições. e que o discurso mais ameno pode atrair partidos de centro-direita.
Senador Flávio Bolsonaro está em Israel, onde discursou na Conferência de Combate ao Antissemitismo. E se na busca por um representante de marketing, a estratégia é adotar um tom mais ameno para dialogar com toda a base governista, quando se trata da esquerda, essa não é uma preocupação. Flávio Bolsonaro criticou duramente o presidente Lula.
Under President Lula, Brazil's policy suffered.
A política brasileira está sofrendo uma profunda falha moral. Deixe-me ser muito claro. Lula é antissemita. Isso não é um slogan. Não é exagero. Isso é baseado em suas ideias, em seus avisos, em suas palavras e ações.
His words and his actions.
O discurso foi compartilhado pelo presidente argentino Javier Milei nas redes sociais, com a frase "vizinhança fenomenal" ao se referir ao Brasil. Milei, que é conhecido aliado de Bolsonaro. Depois do encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Flávio publicou nas redes sociais: "Foi uma honra me encontrar com o primeiro-ministro Netanyahu e com autoridades que levam a sério a defesa da vida, da liberdade e da verdade. O combate ao antissemitismo é uma responsabilidade de todos nós. O Brasil precisa estar ao lado das nações que não se calam diante do ódio e da perseguição." Após a fala do pré-candidato ao Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em publicação nas redes sociais, que o autoritarismo e os discursos de ódio foram peças utilizadas pela Alemanha nazista para promover o massacre de milhões de judeus. Escreveu: "Hoje, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano e lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa grande tragédia do século XX foi construída." O presidente destacou que em seu primeiro mandato, em 2004, assinou uma petição enviada à Organização das Nações Unidas, que instituiu 27 de janeiro como a data em lembrança das vítimas do Holocausto. Segundo ele, o dia busca relembrar aos que perderam as vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas.
O deputado estadual de São Paulo, Paulo Fiorillo, pediu informações ao Ministério Público de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado sobre possíveis rombos em fundos de previdência de cidades paulistas que fizeram aplicações no Banco Master. Acompanhe os detalhes na reportagem da Beatriz Manfredini.
Ao todo, de acordo com o levantamento feito pelo parlamentar, essas cidades do estado de São Paulo investiram pelo menos 200 milhões de reais, então, nesses títulos ligados ao Banco Master. E o que pode acontecer agora é justamente elas ficarem com o prejuízo, uma vez que o Master foi liquidado pelo Banco Central, e esses são títulos ligados às chamadas letras financeiras, ou seja, aqueles títulos que não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Na prática, quer dizer que se as prefeituras perderem esse investimento, se alguma coisa acontecer com esse fundo, elas mesmas vão ter que arcar com os prejuízos. É justamente por isso que o deputado estadual Paulo Fiorillo, do PT, acionou então o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado para tentar entender se há investigação e apuração nesse sentido. Ele diz que as prefeituras, as gestões municipais podem sair muito prejudicadas por conta, então, desse movimento. Isso porque o Caixa vai ficar pressionado, claro, se elas tiverem um rombo grande. E, além disso, ele diz que pode acontecer também um comprometimento no pagamento de servidores. A gente preparou uma arte, inclusive, das principais cidades que podem ter roubos e que investiram, então, nesses títulos ligados ao Banco Master. Encabeçando esse ranking, a gente tem São Roque, que investiu 93 milhões de reais. Depois temos Cajamar, com 87 milhões. Araras, 29 milhões. 7 milhões de reais para Santo Antônio de Posse e Santa Rita do Oeste, 2 milhões de reais. Agora, então, o pedido nesse ofício feito por Paulo Fiorillo é que o MPSP e também o Tribunal de Contas entendam se tem procedimentos, inquéritos ou ações em andamento, caso, se também está sendo analisada a conduta de gestores, conselheiros e outros responsáveis, conforme normas do Conselho Monetário Nacional. Quer entender ainda se há apuração sobre a participação de consultorias, assessores ou intermediários financeiros, inclusive garantindo que não houve ali conflito de interesses ou comissões instituições irregulares e pede também para ver se foi feita uma avaliação dos prejuízos aos cofres municipais decorrentes, então, dessas aplicações nas previdências. A gente segue acompanhando e aguardando agora a resposta das autoridades.
5:12, este é o Jornal da Manhã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, avisou que não vai ficar de braços cruzados sobre o caso do Banco Master. No STF, a relatoria do ministro Antônio Dias Toffoli. Assunto aqui para Janaína Camelo.
5 dos 8 depoimentos de investigados no caso Banco Master, marcados entre segunda-feira e ontem, não aconteceram. Advogados pediram a suspensão das oitivas, alegando não ter tido tempo hábil para analisar todo o processo. As sessões, conduzidas pela Polícia Federal, foram autorizadas pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso. Parte aconteceria por videoconferência e outra presencialmente no STF. Ontem, dos 4 depoimentos marcados, apenas um foi realizado, o de Luiz Antônio Bull. Ele era o responsável pelo setor de compliance do Banco Master. O advogado do empresário compareceu ao STF, Augusto de Arruda Botelho. Foi no jatinho dele que o ministro Dias Toffoli pegou carona para assistir à final da Libertadores em Lima, no Peru. Botelho disse que Antônio Bull respondeu a todas as perguntas feitas pela PF.
Tanto da autoridade policial, quanto do Ministério Público, quanto do juiz instrutor aqui do Supremo Tribunal Federal, no interesse sempre de colaborar com as investigações, e é assim que ele vai se portar durante todo esse caso.
Os depoimentos são de Robério César Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio da financeira. Na segunda-feira, foram suspensas as oitivas de 2 empresários da Tirreno Consultoria, que vendeu ao Banco Master carteiras de crédito sem lastro, posteriormente revendidas ao BRB. Ainda não há nova data marcada para as oitivas. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, já foram ouvidos pela PF. A investigação apura também a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, barrada pelo Banco Central, que considerou a operação de risco. Na sequência, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. O caso corre em sigilo por determinação do ministro Dias Toffoli, que tem tomado decisões atípicas no processo. Ele chegou a determinar uma acareação entre Vorcaro e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, que não é investigado. Também exigiu que o material apreendido nas operações fosse armazenado no STF. Mudou de ideia depois de questionado pelo Ministério Público, mas escolheu a dedo os peritos da PF que podem ter acesso ao material. A pressão cresceu após a descoberta de que irmãos de Toffoli venderam a participação que tinham em um resort no Paraná a fundos de investimentos ligados ao Banco Master.
Em entrevista ao jornal O Globo, ao responder se o processo deve continuar nas mãos do ministro Dias Toffoli, o presidente do STF, Edson Fachin, respondeu que, quando for necessário atuar, não vai cruzar os braços, doa a quem doer. Mas que eventuais alegações sobre irregularidades na condução do caso serão analisadas de forma colegiada.
Outra possibilidade discutida é o caso sair do STF e ser remetido para a primeira instância, de onde veio. Isso seria definido só após a Polícia Federal concluir o inquérito. O processo foi parar no Supremo a pedido da defesa de Daniel Vorcaro, após um documento de um parlamentar, que tem foro privilegiado, ser encontrado durante os mandados de busca. Ele não é investigado.
A comentarista Dora Kramer analisa que a volta das atividades do Poder Legislativo pode influenciar no caso do Banco Master. Acompanhe.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. O Brasil já viu bancos serem fechados nos últimos 30, 40 anos, mas nunca viu uma liquidação bancária como essa do Master, com tantos braços que alcançam tantas pessoas e áreas importantes da República. O foco já foi o Banco Central, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal e o governo do Distrito Federal. A Receita também entrou na dança. E o Supremo Tribunal Federal segue na berlinda. Enquanto isso, agora o Palácio do Planalto se vê também envolvido por causa de uma consultoria do ex-ministro Lewandowski ao Banco Master, e que porque foi ali no Palácio que o presidente Lula recebeu em 2024, então dono do banco, em reunião fora da agenda. Daqui a 6 dias, o Congresso volta do recesso, já com três propostas de comissões de inquérito nas mesas da Câmara e do Senado. E aí o Poder Legislativo vai mostrar se pretende entrar nessa história com disposição de desvendar ou com vontade de ocultar as ligações de parlamentares governistas e oposicionistas com o banco que virou escândalo.
Agora 5 horas e 18 minutos. Essa aqui parece notícia repetida, mas infelizmente é outra informação importante. Uma forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo causou alagamentos e bloqueou temporariamente vias importantes como a Rua da Consolação e a Avenida 23 de Maio. E olha, mais de 80 mil imóveis ficaram sem luz na Grande São Paulo. O Misael Mainetti acompanhou.
Com a força do temporal, duas árvores caíram na Rua da Consolação, uma das vias mais importantes da região central de São Paulo. Uma das árvores atingiu um carro. O motorista, Carlos Eduardo, teve um ferimento leve na mão, mas o susto foi grande.
Eu fui pego de surpresa porque eu estava subindo a Consolação, foi uma chuva de vento e aí o trânsito começou a ficar lento, né? Eu tentei acelerar porque eu percebi que as árvores estavam balançando muito e alguns galhos estavam caindo. Só que não deu para acelerar porque formou um trânsito. E aí, nesse momento que eu estava aqui em frente ao metrô, né? Aí a árvore caiu. Então, o desespero foi grande.
Em pouco mais de 4 horas, os bombeiros receberam mais de 30 chamados para quedas de árvores na região metropolitana. A Defesa Civil emitiu alerta severo para fortes chuvas e toda a capital ficou em estado de atenção para alagamentos. A água invadiu a área da Marquise do Ibirapuera, reaberta no final de semana, após anos em reforma, que custou 87 milhões de reais.
Ônibus parados aqui na Rua da Consolação, em São Paulo, veículos, ó, enfileirados, tudo vazio. De acordo com os motoristas, são pelo menos 40 veículos nesta situação. As pessoas tiveram que descer dos coletivos e aí buscar uma alternativa, seguir a viagem a pé ou usar os metrôs ao redor. E a gente sabe que veículo parado em vias aqui em São Paulo, ainda mais na Rua da Consolação, é sinônimo de caos.
Em entrevista ao 3 em 1, o secretário de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando, disse que o sistema de câmeras Smart Sampa ajudou a evitar estragos maiores.
A chuva foi muito forte, um volume pluviométrico muito intenso, que infelizmente causou esses danos, mas em questão de minutos, nós vamos devolver a cidade para a população poder retornar para suas casas. O prefeito Ricardo Nunes está acompanhando todo o nosso trabalho pelas câmeras do Smart Sampa para que a gente possa tranquilizar a população.
O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, enviou um vídeo para a reportagem da Jovem Pan, explicando como o sistema funciona.
Você vê várias equipes da prefeitura já cortando. Aí você coloca aí na sua matéria aí a eficiência da prefeitura, tanto nessa árvore aí como a outra que está um pouquinho mais para frente, que é essa aqui. Tá vendo? Tá toda a equipe lá já da prefeitura, ó, colocando o CT. Tá bom?
Além dos estragos, pelo menos 80 mil imóveis atendidos pela concessionária Enel ficaram sem energia.
Agora são 5 horas e 21 minutos.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Você sabia que são gastos pelo menos 12 litros de água durante 5 minutos escovando os dentes com a torneira aberta? Uma família de 4 pessoas pode desperdiçar mais de 3 mil litros por mês. E uma dica importante que a gente traz é de abrir a torneira só para enxaguar a escova. Fechar e depois abrir novamente só no momento de enxaguar a boca. Por isso, juntos para não faltar água amanhã.
O que você vai fazer no próximo orçamento verbal? Você está pronto para transformar a conversa em vendas? Se você disse não, acesse niucursos.com.br e se inscreva no Aulão para Vender Mais.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Adias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JovemPan5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta. Como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa? Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Essa interação. 5 horas e 24 minutos agora. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o medidor da prévia da inflação oficial, foi de 0,20% em janeiro. Resultado abaixo do esperado pelos analistas. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
A prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15 do IBGE, desacelerou na virada de 2025 para 2026. Ficou agora em janeiro em 0,20%. Em dezembro do ano passado, 0,25%. O IPCA 15 é calculado entre meados do mês anterior e meados do mês corrente. O resultado 0,20 agora em janeiro veio dentro das previsões de analistas e especialistas do mercado financeiro. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 2 tiveram destaque de queda: habitação e transporte, que tem peso relevante no bolso, no orçamento dos brasileiros. Dentro do grupo transportes, destaque é para ônibus urbanos e também para passagens aéreas. Já dentro do grupo habitação, a energia elétrica residencial, por conta da redução de quase 3%, foi maior impacto negativo no mês, menos 0,12 ponto percentual na formação do IPCA 15, agora de janeiro de 2026. O economista e chefe da MA7 Negócios, Vinícius Prado, analisa aqui na Jovem Pan essa performance do IPCA 15 no primeiro mês do ano de 2026.
O IPCA 15 de janeiro veio um pouco melhor no curto prazo, 0,20%, mostrando uma desaceleração frente a dezembro. Isso é um dado bom, porém, a ajuda veio principalmente de itens mais voláteis, como energia e passagens aéreas, que caíram bastante e deram um alívio imediato no índice. Mas o recado não é totalmente positivo. Quando a gente olha o acumulado de 12 meses, a gente vê que a inflação subiu para 4,50%, encostou no teto. Ou seja, o problema não desapareceu, ele simplesmente está numa névoa, só deu uma respirada. Além disso, a composição preocupa ainda mais. A alimentação voltou a pressionar com alta em itens básicos e saúde teve o menor impacto do mês, mostrando que os preços mais ligados ao dia a dia seguem firmes. Na prática, a política monetária e esse dado sozinho não muda totalmente o jogo e nem nossa visão a longo prazo.
Com o resultado de janeiro, o IPCA 15, prévia da inflação oficial do país, O IPCA do IBGE bateu 4,50%, ou seja, é o limite da meta fixada para o IPCA nesse ano de 2026. Marisa Rossignoli, economista do Corecon de São Paulo, analisa aqui na Jovem Pan como começa a inflação brasileira no ano de 2026.
O anúncio do IPCA 15 em 0,2% mostra uma prévia de qual vai ser a inflação desse mês. Isso pode ser avaliado como positivo quando comparado ao mês passado, que o IPCA 15 foi de 0,25%, e a própria perspectiva que o mercado tinha, que seria 0,23%. Tivemos alguns produtos em alta, outros com redução, mostrando um ajuste de alguns produtos, de alguns preços. Acredito que não o suficiente para uma redução da taxa Selic agora, mas que essa redução provavelmente deva se iniciar aí a partir do mês de março.
O IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, referente ao mês de janeiro, só vai ser divulgado pelo IBGE no começo do próximo mês de fevereiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
Bem, de qualquer modo, já deu para ter uma noção, né, de como vai ser essa inflação para esse ano de 2026 a partir da perspectiva desses economistas ouvidos pelo Viga. E o mercado brasileiro teve mais um dia favorável. O Ibovespa bateu o recorde no último pregão. O comentário é da Denise Campos de Toledo.
O mercado brasileiro teve mais um dia para lá de favorável. Nesta terça, no intraday, o Ibovespa já chegou a passar bastante dos 182 mil pontos, alta de quase 4 mil pontos em meio pregão. No fechamento, subiu 2%, ainda com a marca recorde nos 182 mil pontos. O dólar recuou 1,41%, cotado a R$ 5,20. O IPCA 15, com alta de 0,20% em janeiro, um pouco abaixo das projeções, não mexeu muito com o humor nem com a expectativa de que hoje o Copom mantém a taxa básica de juros em 15%. Além do acumulado em 12 meses estar no teto da meta em 4,5%, a composição mostrou pressões ainda em serviços, também industrializados, movimentos contrários até em grupos que tiveram queda, como é o caso de transportes. Agora, o que vem influenciando mesmo o mercado é o cenário externo, incertezas que se renovam e mantêm o interesse dos investidores por outros mercados que não os Estados Unidos. Investidores acompanham com atenção as sinalizações de Trump quanto ao indicado para presidir o Fed, o Banco Central de lá, a partir do mês de maio. É o temor que seja mais vulnerável às pressões pelo corte dos juros. Também está no radar, nos Estados Unidos, um possível novo shutdown, a paralisação das atividades do governo pelo impasse na aprovação do orçamento no Congresso, desta vez por divergências quanto à segurança. Trump voltou a pesar o tom em relação ao estado de Minnesota e as operações contra imigrantes pelo ICE. Ainda tem as questões geopolíticas, Oriente Médio, preocupações com uma menor oferta do petróleo, também pelo frio nos Estados Unidos. A cotação do produto subiu, mais um fator de estímulo para a Bolsa aqui no Brasil, com a alta das empresas do setor, como a Petrobras. Mas as várias blue chips, ações mais negociadas, subiram. Da Vale, dos grandes bancos, sendo que para os investidores estrangeiros, mesmo com todo o avanço acumulado desde o ano passado, muitas ações ainda estão com preços defasados em dólar, com um bom potencial de avançar mais. Não se pode descartar realizações de lucros, novos fatos que mexam com o humor do mercado, mas por hora as perspectivas ainda parecem bem favoráveis.
Você acompanha o Jornal da Manhã, são 5h31 agora. A Câmara dos Deputados gastou mais de 7 milhões de reais com auxílio moradia a parlamentares em 2025. O benefício foi pago a 133 deputados que ficaram excluídos da distribuição de apartamentos funcionais. É assunto da Júlia Firmino.
Mais de 7 milhões de reais. Esse foi o montante gasto pela Câmara dos Deputados no ano passado com o auxílio moradia. O benefício foi entregue a 133 deputados que não conseguiram apartamentos funcionais que são oferecidos pela casa. Além dos salários, os deputados que ficaram de fora da distribuição dos imóveis receberam uma ajuda de R$ 4.200 por mês para pagar aluguel. Esse valor ainda pode ser complementado com até R$ 4.000 da cota parlamentar usada para despesas do mandato. Desde o início da atual legislatura, em 2023, os gastos com o auxílio moradia já somam mais de R$ 21.700.000. Um benefício que, apesar de ter sido como temporário em 1970, acabou se tornando permanente devido à falta de moradias funcionais. Atualmente, são 513 parlamentares para só 399 apartamentos habitáveis administrados pela Câmara. Ministros e senadores também ocupam alguns imóveis, o que aumenta o déficit. Para tentar reduzir o problema e os gastos, a Câmara aposta na reforma de dois prédios residenciais na Asa Norte, em Brasília. Com a reforma, serão criados 96 novos apartamentos. As obras devem custar R$ 100 milhões e a previsão de entrega dos imóveis é maio de 2027. Os novos apartamentos devem fazer a Câmara economizar cerca de R$ 5 milhões por ano em auxílio moradia.
E o ano eleitoral traz consequências também para o governo, porque as mudanças nos ministérios do presidente Lula começam a ganhar força com a definição de quem vai disputar a eleição nesse ano. É assunto de André Anelli.
A escolha de Olavo Noleto para substituir Gleisi Hoffmann foi feita com base na proximidade do futuro ministro com a atual chefe da pasta e com o próprio presidente Lula. Noleto já ocupou o cargo anteriormente e era o atual secretário-executivo do chamado Conselhão, enquanto o secretário-executivo da Secretaria de Relações Institucionais, equivalente ao número 2 de Gleisi, Marcelo Costa, deve continuar no cargo. Essa deve ser uma exceção à regra do que deve acontecer com os cerca de 20 ministros que vão deixar as pastas até abril. Nesses casos, os secretários executivos é que devem receber uma espécie de promoção para que os titulares sejam candidatos nas eleições deste ano. A movimentação faz parte de uma estratégia do presidente Lula de fortalecer as candidaturas, em especial pro Senado, para combater um possível crescimento da direita na casa, que tem o poder, por exemplo, de votar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A ministra Simone Tebet deve receber um convite do presidente Lula para que seja candidata ou para o governo ou para o Senado em São Paulo. Uma mudança de partido também é estudada pela ministra, que é filiada ao MDB. Embora ainda não haja definição, o caminho mais provável, apontado por aliados, é o PSB, legenda que já convidou Tebet a se filiar. Além de fazer frente aos candidatos considerados bolsonaristas, o presidente Lula quer fortalecer o próprio palanque nos estados para disputar a reeleição aqui ao Palácio do Planalto. De Brasília, André Anelli.
E a nossa comentarista Dora Kramer analisa o início dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral referentes às eleições deste ano e cobra a atuação contra campanhas antecipadas. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. O Tribunal Superior Eleitoral começa agora a discutir segurança e desinformação nas eleições, que são aspectos realmente importantes. Só que, enquanto isso, a justiça tem sido omissa na aplicação das leis que proíbem campanha antecipada e que também vetam o uso da máquina pública pelos candidatos. O presidente Lula, por exemplo, transforma qualquer cerimônia oficial em verdadeiros comícios com referências explícitas ao processo eleitoral. A gente vê isso todo dia. Os governadores que pretendem se candidatar pela oposição têm feito o mesmo, o que torna todos eles, governadores e presidente, parceiros numa prática infratora, sem que a justiça eleitoral imponha nenhum limite. Essa inércia faz com que o TSE perca autoridade para as rédeas do processo e tentar recolocar ordem no ambiente quando a campanha, lá na frente, começar de verdade a mobilizar a população.
E um dos destaques da política nas últimas horas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou que vai se filiar ao PSD. A decisão marca a saída do União Brasil, partido que fez parte da trajetória política do governador. No anúncio, Caiado apareceu ao lado dos governadores Ratinho Júnior e Eduardo Leite e afirmou que os três vão disputar o espaço nas eleições de 2026. Vamos acompanhar.
Eu busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional de uma eleição em 2026. Nessa hora, nós estamos tendo aqui na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país.
Ainda no decorrer dessa edição do Jornal da Manhã, a gente vai trazer aqui repercussão em torno dessa decisão de Ronaldo Caiado, confirmando aí a sua intenção de ser candidato à presidência da República, ainda que tenha que mudar de partido como fez. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ganhou um novo aliado na corrida pela reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Os bastidores, a apuração, você tem agora com a Beatriz Manfredini.
O presidente do Progressistas no estado de São Paulo, o deputado federal Maurício Neves, admitiu que o partido não deve avançar com o plano de lançar um candidato próprio ao Palácio dos Bandeirantes na eleição deste ano. Em conversa com a... Ele afirmou que o momento é de colocar uma pedra em cima de desentendimentos recentes e tocar um projeto conjunto de reeleição. O esfriamento da tensão se deve a uma mudança recente no secretariado. A chegada de Roberto Carneiro, presidente estadual do Republicanos, à Secretaria da Casa Civil. Neves classificou Carneiro como alguém equilibrado e de diálogo, alguém da política, e que tem, entre as características, o municipalismo, algo que vinha sendo procurado pela sigla. A expectativa é que o novo secretário consiga atender, principalmente, as demandas de prefeitos, que até então estavam insatisfeitos e com deputados da base. Carneiro foi nomeado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na semana passada. O objetivo, segundo o próprio chefe do Executivo Paulista, em declaração à imprensa, era realmente intensificar os acordos políticos, já pensando no ano eleitoral. O governador é conhecido por ser alguém que dá pouca abertura a trocas nesse sentido e que faz o que quer, sem prometer cargos. Com isso, alguns planos foram freados, como a possível filiação de Felipe Sabará, atual coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro ao PP. Ele aparecia como principal possibilidade do Progressistas para candidato próprio contra o próprio Tarcísio. Ele destacou que o PP, de maneira geral, incluindo Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, sempre defendemos, foram adeptos e fãs de Tarcísio. Afirmou ainda que o que aconteceu no passado foi uma crítica construtiva, já que havia uma deficiência. O progressista diz que estava sem evolução em forças e acordos, mas que agora os pingos nos is foram colocados.
O presidente Lula prepara uma reforma ministerial para que os atuais ministros possam se candidatar. Aliás, esse é um assunto que a gente já vem abordando aqui há algum tempo, né? Em virtude das eleições 2026. Tem muito ministro que quer se candidatar a algum determinado cargo e, claro, o presidente Lula tem que abrir espaço para essa possibilidade de reforma. São vários os nomes citados. Já falamos aqui que, por exemplo, a Gleisi Hoffmann poderá se candidatar ao Senado pelo Paraná. E, além disso, a gente tem outros ministros importantes, caso, por exemplo, do Fernando Haddad, que não se sabe ainda se sairá do ministério para atuar na campanha à reeleição de Lula ou se pode se candidatar a algum cargo em São Paulo. Além de Simone Tebet, entre outros nomes que poderão gerar essa dança das cadeiras. Daqui a pouco a gente detalha melhor isso para você. O secretário nacional de Justiça e Segurança Pública, Mário Sarrubo, realizou o último evento público antes de deixar o cargo. Sarrubo destacou que um dos pilares de sua atuação foi a redução da letalidade policial. E mais, ele defendeu a continuidade dos projetos iniciados durante a administração de Ricardo Lewandowski. Os detalhes você tem agora com David de Tarso.
Esse foi o último evento público de Mário Sarrubo antes de deixar o cargo após a saída do ministro Ricardo Lewandowski da pasta de Justiça e Segurança Pública. No evento para entrega de equipamentos das Guardas Civis Metropolitanas das cidades do Grande ABC, Sarrubo fez uma avaliação da passagem pela Secretaria Nacional.
Essa gestão deixa um legado importante na integração, através da formatação de redes entre as forças de segurança, olhando e qualificando as respostas para as nossas fronteiras, lançando programas importantes de fortalecimento e de valorização dos profissionais da segurança pública.
A pauta da segurança pública deve ser uma das principais nas eleições deste ano, já que se tornou uma grande preocupação por parte dos brasileiros. Em toda a troca de gestão, há projetos que são paralisados e outros implementados. Mas de acordo com o secretário nacional, Mário Sarrubo, que está deixando o posto nesta sexta-feira, aquelas propostas cruciais para combate do crime organizado, essas tendem a continuar.
Não haverá prejuízo algum, muito pelo contrário, até porque o ministro Wellington e o próprio secretário Chico Lucas deixam muito claro que haverá continuidade. Eu não creio que haja nenhum prejuízo, acho que a gente vai seguir adiante com os projetos que foram construídos nos últimos 3 anos.
Com a saída de Ricardo Lewandowski, toda a secretaria está deixando os cargos após a nomeação de Wellington César Lima e Silva como novo ministro de Justiça e Segurança Pública. Sarrubo também disse durante o evento que não houve qualquer situação de desgaste em torno de Ricardo Lewandowski, que deixou de forma precoce a pasta. Como último ato à frente da Secretaria Nacional, Sarrubo entregou mais de 3.600 equipamentos de menor potencial ofensivo, como armas de choque e spray de pimenta. Mário Sarrubo deve ir para a iniciativa privada, dando aulas de direito e atuar como advogado.
Em evento no Rio de Janeiro, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, defendeu a atuação do presidente Lula nas notificações nas negociações com os Estados Unidos e criticou a forma que a direita brasileira se relaciona com Donald Trump. Acompanhe agora com o Rodrigo Viga.
Em sua passagem aqui pela Fiocruz nesta terça-feira, o ministro da Secretaria da Presidência da República, Guilherme Boulos, aproveitou também para falar da conversa entre Lula e Trump nos últimos dias e a perspectiva de uma viagem do presidente Lula aos Estados Unidos ainda ao longo deste primeiro trimestre. Segundo Boulos, está cada vez mais claro e mais evidente que o presidente Lula tem uma relação de soberania com os Estados Unidos, enquanto que o campo da direita, na verdade, tem uma subserviência aos norte-americanos.
A diferença como presidente com Trump e a maneira como alguns governadores da direita, inclusive o Cláudio Castro aqui do Rio de Janeiro e o seu Tarcísio lá de São Paulo, tratavam com Trump. O Tarcísio disse que o Lula tinha que dar uma vitória pro Trump. Botou o bonezinho do MAGA, que eu não sei se ele perdeu, se ele escondeu, porque eu nunca mais vi ele com o bonezinho do MAGA. O seu Cláudio Castro também criticou o Lula em relação à postura altiva e soberana que deu. Todos eles iam estar hoje se arrastando para chegar de joelho em Miami para conversar com o Trump. O presidente Lula não.
Boulos esteve nesta terça-feira aqui na Fiocruz, junto com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciando a criação de um grupo de trabalho voltado à adoção de políticas públicas para a população carente do Complexo da Maré, na zona norte da cidade, bem pertinho aqui da Fiocruz. A ideia é que esse grupo de trabalho seja uma espécie de piloto para outras iniciativas a serem adotadas em áreas carentes espalhadas por todo o país. Do Rio, Rodrigo Viega.
Faltando agora 15 minutos para as 6. O presidente Lula prepara uma reforma ministerial para que os atuais ministros possam se candidatar. José Maria Trindade, porém, avalia que a estratégia usada por Lula para essa troca de ministério, e a gente vai entender qual é a avaliação do Zé a partir de agora.
Sabe, olha, uma reforma ministerial está no forno, mas agora é necessário, né? É porque a partir do mês que vem, os ministros que estão aqui e que são candidatos têm que desincompatibilizar. Mas aí vem a estratégia, substituir os atuais ministros por técnicos. E aí vem os secretários dos ministérios, que são os carregadores de piano e que sabem como o ministério funciona. Mas aí você sabe o que acontece? A garantia de que os ministros que saem e que estão em campanha vão continuar mandando, né? E aí o corpo técnico continua e os partidos também. É a mistura delicada ali da política com a gestão nacional. Portanto, esta reforma ministerial será a saída dos que são candidatos, mas ficam ali pessoas que eles mandam. Ou seja, haverá a partir de então ministros por controle remoto, né?
O detalhe é que aí será pouco tempo para esses ministros em virtude do fim do governo, né? Durante um evento com grandes empresários, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, fez duras críticas ao governo Lula. Ele classificou também Ricardo Lewandowski como o pior ministro da Justiça da história. Acompanhe com o Misael Mainetti.
Felício Ramute, vice-governador de São Paulo pelo PSD, criticou a gestão do presidente Lula sobre o tema segurança pública, preocupação número um do eleitor nas urnas em 2026. Para ele, a esquerda não tem projetos para apresentar. Ramute usou como exemplo a atuação federal na favela do Moinho, região dominada pelo tráfico de drogas e onde ocorreram operações policiais da gestão Tarcísio de Freitas para combater o PCC.
A gente percebe claramente que o governo atual tem uma grande dificuldade quando tem mais segurança pública. E não sou eu que estou falando, o próprio Sarrubo, ex-secretário nacional de segurança, deu essa declaração recentemente. Também a gente viu ali na favela do Moinho, na região central da cidade de São Paulo, infelizmente o presidente da República ao lado de representantes do crime organizado.
O vice-governador de São Paulo aproveitou o discurso para criticar a atuação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Felício Ramute até disse que respeita Lewandowski, mas foi duro ao avaliar as ações do ex-ministro do Supremo quando esteve no governo Lula.
A gente teve talvez o pior ministro da Justiça da história, apesar que eu respeito muito o passado do ministro Lewandowski, apresentou uma PEC da Segurança Pública inócua, né? E por isso ela não foi adiante. Então a gente tem este cenário apresentado.
O vice-governador disse também que espera que em 2027 um governo de centro-direita assuma o comando do país.
Passamos 2 meses, nós temos uma candidatura proposta do Flávio Bolsonaro, ele tem que fazer essa construção política. Eu acho que vai ser muito difícil repetir o fenômeno que foi do Jair Bolsonaro, num partido pequeno, sozinho, conseguir ser eleger presidente da República. Ele precisa, nesses 2 meses, agregar o maior número possível de partidos para construir uma candidatura consistente. E eu espero, como otimista que sou, que a gente possa seguir um bom caminho aí nos próximos 2 meses de definição, que a gente possa ter em 2027 um governo de centro-direita.
Comentarista da Jovem Pan, o economista Bruno Musa, disse que o custo da segurança pública onera muito o bolso do brasileiro em um cenário que, segundo ele, normaliza o absurdo de pagar impostos elevados e ainda conviver com situações inaceitáveis de insegurança.
O que está aqui, de um tanto nessa sala e tantos outros, nos mostra que tudo isso, e talvez muito mais, como o crime organizado, com a violência, que apesar de números baixos de São Paulo, como você mencionou, o dia a dia, ou o custo de um seguro, para você fazer um transporte logístico, passa por uma rodovia que o crime organizado vai lá e te pega, tudo isso é custo que onera o dia a dia do trabalho do brasileiro.
Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e sócio fundador da Jubarte Capital, relacionou a inflação no Brasil à impunidade e ao avanço do crime, afirmando que a insegurança impacta investimentos, produtividade e o custo de vida.
Aqui no Brasil a impunidade está tão alta, né? Que o crime hoje em dia é uma coisa relativa, né? Pelo menos parece ser. Mas 10% do real é um crime. Sabe aquela história de você tomar tanta cortisona que você se acha que você está zerado? Eu estou super bem, porque eu estou com tanta cortisona na veia que estou me achando um menino. Para a cortisona para você ver.
As declarações foram feitas durante o jantar com empresários, realizado na capital paulista pela consultoria Mercado e Opinião.
O Ministério do Trabalho e Emprego criou um grupo para definir regras de prestação de contas de valores recebidos pelo sistema S. Confira os detalhes na reportagem de André Anelli.
A Confederação Nacional da Indústria já avisou ao governo, não concorda com o grupo criado pelo Ministério do Trabalho para definir regras de prestação de contas dos valores recebidos pelo chamado sistema S. A questão virou motivo de polêmica junto às entidades patronais. O Ministério justifica que é necessário melhorar o controle, quer monitorar como são aplicados mais de R$1,5 bilhão de reais por ano destinados ao sistema que engloba o SESI, SENAI, SESC e SENAC, que oferecem cursos de qualificação profissional. A Confederação Nacional da Indústria avalia que o objetivo do grupo de trabalho não está alinhado com o entendimento nem com a jurisprudência do Tribunal de Contas, que, segundo a CNI, já reconheceu ser incabível a exigência de prestação de contas, a não ser em caso de denúncia ou irregularidade. Ainda segundo a CNI, o Ministério do Trabalho não tem sequer competência para regular o assunto. É que o dinheiro do Sistema S vem de contribuições da própria indústria. O percentual varia de 0,2% a 2,5% sobre a folha de pagamento. Em nota, a Confederação da Indústria explicou que o Serviço Social da Indústria, o SESI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, são totalmente transparentes no uso dos recursos dessa contribuição compulsória. É que os valores recebidos pelas entidades são privados, por isso, não podem ser controlados pelo governo sob pena de violação da chamada liberdade sindical. A FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, também defende a necessidade de se estabelecer limites de interferência que o governo quer fazer na gestão dos recursos. Diz que vem acompanhando e está atenta ao tema e que a área jurídica está conversando com o Ministério do Trabalho para que a recomendação do TCU de melhorar o controle da aplicação de recursos seja esclarecida e trabalhada. De Brasília, André Anelli.
A ministra do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, fez um alerta para as eleições deste ano. Vamos acompanhar.
A única coisa que garante uma democracia é a confiança da cidadania nas instituições que formam e conformam o poder público. A justiça eleitoral existe para isso. Claro, temos desafios novos, desafios que são de sempre, mas desafios, inclusive, inéditos, questões que nunca existiram. Uma delas é a questão da chamada, vou colocar entre aspas, desinformação.
A ministra Carmen Lúcia também mostrou preocupação com o uso inadequado da inteligência artificial.
Nem a captura da sua liberdade de escolha, que é o que nós temos com as novas tecnologias, nem a possibilidade de abusos ou excessos de quem quer que seja, de candidatos, de grupos, do que for. Para isso é que nós precisamos de um processo muito bem elaborado, de planejamento, de cuidados, e a razão é simples. Nós da Justiça, especialmente, da Justiça Eleitoral especificamente, que é o que nos concerne aqui, temos o dever de atuar para garantir a confiança da eleitora e do eleitor.
As declarações da ministra foram dadas na abertura do Seminário da Justiça Eleitoral sobre segurança, comunicação e desinformação, promovido pelo TSE. Em visita ao Rio de Janeiro, o ministro da Secretaria-Geral do Governo, Guilherme Boulos, saiu em defesa do fim da escala 6x1 e cobrou investigação mais ampla do escândalo do Banco Master, aprovada neste ano. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, garantiu que o governo Lula vai acabar com a escala 6x1 de trabalho. Ele esteve nesta terça-feira aqui em Biomanguinhos, uma unidade de fármacos da Fundação Oswaldo Cruz, na Avenida Brasil, na zona norte da capital. Segundo Boulos, as tratativas com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já estão caminhando, avançadas, e outras reuniões vão acontecer ao longo das próximas semanas. A expectativa de Boulos é que a matéria seja pautada, aprovada e promulgada ainda neste primeiro semestre de 2026. Quanto a rejeição e a crítica por parte do empresariado brasileiro em relação ao fim da escala 6x1, Boulos disse que isso não chega a ser nenhuma novidade. Na avaliação dele, empresários, inclusive, gostariam que a escala fosse 7x0 aqui no Brasil.
Nós vamos acabar com a escala 6x1 no Brasil. Essa é uma necessidade do trabalhador brasileiro. Gente, O empresário, o grande empresário ser contra, para mim não tem nenhuma surpresa. Quando é que grande empresário foi a favor de direito de trabalhador? Nunca vi na história grande empresário ser a favor de garantir direito de trabalhador.
Ser questionado sobre a caminhada liderada por Nicolas Ferreira nos últimos dias, que terminou em Brasília com uma multidão no último domingo, Boulos chamou o parlamentar de malandro e ainda fez ilações e insinuações de uma possível ligação, proximidade do parlamentar com o caso do Banco Master, e cobrou também investigações em torno de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal.
Esse Nicolas Ferreira, ele é um malandro, porque toda vez que está chegando um escândalo perto dele e da turma dele, ele arruma algum circo para fazer. O escândalo do Master, que você mencionou, está chegando na igreja da qual ele é ligado, e há pessoas ligadas a ele, aí ele resolveu fazer uma caminhada. Né? Então veja, eu não sei qual que vai ser a próxima dele. Né? Que ele vai inventar para querer continuar fugindo para frente das investigações. Né? Tem teto de vidro. Tem teto de vidro. E em algum momento a casa cai, vai responder. Crime não é fantasma. Né? Crime tem que ser com prova. Tem que ser com base em investigação. Não pode ser com pré-julgamento a ninguém. Porque senão, se você for fazer pré-julgamento, vamos falar também aqui das relações do Cláudio Castro com o Banco Master, do esquema aqui da Previdência do Rio de Janeiro. Né? Eu quero que isso seja investigado. Eu quero que seja investigado isso com o governador Ibanez lá do Distrito Federal, com o governador Tarcísio de São Paulo, Ciro Nogueira, né? E com qualquer outro, independente da coloração partidária, independente de estar no Supremo, independente de estar num partido político.
Ao também ser questionado pela reportagem da Jovem Pan sobre o fantasma do Banco Master rondando o Supremo Tribunal Federal, especificamente o gabinete do ministro Dias Toffoli, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que todos que eventualmente cometeram crimes devem ser punidos. No entanto, para que isso aconteça, é preciso apuração, investigação e muitas provas. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã, agora 5h59.
Feche a torneira.
O banheiro é um dos cômodos que mais utilizamos água. Para se ter uma ideia, a cada descarga gastamos entre 10 e 20 litros. E alguns hábitos podem fazer a diferença. Evite jogar lixo na privada e fique atento a vazamentos. Uma maneira simples de identificá-los é colocando um pouco de pó de café no fundo do vaso. Se houver movimentação, pode ser que exista um vazamento na válvula ou na caixa de descarga. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI.
Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro campo, que o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento, Loja